O etanol vinha de uma forte baixa no último mês, naturalmente, na contramão do período, né, que é um período entre safra, portanto, deveria estar no sentido contrário. Mas não foi o que foi visto. Vamos dar uma olhada hoje, então, com William Orzari Hernandes, da FG Agro, de Ribeirão Preto. William, seja bem-vindo. Uma boa tarde aqui no Notícias Agrícolas para você aí.
Olá, Giovanni. Prazer em falar com você de novo.
Maravilha.
Boa tarde.
Boa tarde. William, tivemos a entre-safra, ou melhor, estamos na entre-safra, e um janeiro que deveria ser de preços bons, e justamente quando o barril do petróleo Brent chegou nos 60, chegou a ultrapassar os 60 dólares, nós vimos aí que não aconteceu, provavelmente por estoques muito elevados das usinas, né? E uma demanda que ficou estacionada em 1,8 bilhão de litros. Como que está o mercado hoje, começando a fechar a semana, William?
Olá, Giovanni. O mercado começou fevereiro com uma tendência de novo de alta, né? Revertendo um pouco dos resultados de janeiro. O janeiro a gente teve algumas surpresas, né? O mercado no meio da entre-safra voltando, mas a gente entendeu um pouco de pressão vendedora antecipada, né? Então, o volume de estoque era tão alto que acabava gerando, por todos os participantes do mercado, um entendimento de que o mercado era para baixo. Mas quando se olha a situação de apesar da venda, você usou o termo de ter decepcionado, as vendas elas são bem superiores à entre-safra passada, né? Então, está vivendo momentos aí de variação de vendas de 1,8, talvez 1,9 bi de litros por mês, enquanto no ano passado a gente via menos de 1,500. Então, o volume de vendas ele é alto, sim, ele é favorável e ele tende a absorver a quantidade de estoque disponível hoje, né, que ela é mais alta do que a safra passada também, né?
Bem lembrado, William. Foi boa a correção que você fez. Na verdade, aí eu acho que eu quis dizer mais em relação aos últimos dois ou três meses, ou seja, o consumo estava mais ou menos dentro de um padrão e, na verdade, do jeito que eu falei, deu a impressão que eu estava fazendo uma comparação com a entre-safra passada. Mas, William, uma outra coisa que chama atenção também é o seguinte, quando você falou essa pressão de vendas antecipadas, que também Notícias Agrícolas trouxe aí um outro agente do mercado e que falou a mesma coisa há uns dias atrás. Tá. Nós estamos vendo também que essas empresas saíram vendendo em janeiro para não chegar a março com a possibilidade de elas estarem com estoque alto e a produção começando a chegar, na expectativa de que muitas usinas começassem a moer já em março, né, William?
Sim, sim, sim. Aí a gente teve um janeiro preocupante do ponto de vista de chuva, né?
Uhum.
O que alertou para todos ao entendimento de que a entrada em março ela é necessária, né?
Uhum.
Então, e aí acaba levando de novo o preço.
Uhum.
O ano passado, não sei se você se lembra, mas assim, muitos entraram em safra, uhum, com esse preço indicando, né, ele estava em declínio, né, o preço do etanol, mas ele estava no patamar bom.
Uhum.
Por isso que, no nosso entendimento, teve a entrada de safra ainda em março. Uhum. Com os preços que estavam sendo sinalizados no início do ano, em janeiro, semana passada, né,
uhum,
também, acho que a tendência seria a inversa dos agentes como um todo. Aí eu falo a maioria, tá?
Claro,
Giovanni,
claro.
Porque é óbvio que vai ter aquele que tem pressão de caixa e tal, mas a gente tem que entender que 80% do mercado ele é detido por players que tem essa condição.
Exatamente.
E a gente entenderia que quando fizesse um mapeamento de safra, eles iriam reprogramar a safra para abril, com uma safra que tem mais APR, que tem mais condições de produtividade, e de condução de safra, dado que a gente não vai ter uma safra enorme.
Exatamente.
Então, poderia e deveria fazer essa reprogramação. Então, quando se pensa nesse contexto, tem do lado de lá uma importante informação de que a gente, com um preço menor, pode não ter safra em março.
Exatamente. Né? E lembrando também, né, William, que 80% dessas empresas que estavam carregando estoque são aquelas que estão mais capitalizadas, né? Quer dizer, são aquelas que se deram o luxo de entrar com essa entre-safra com os tanques cheios aí, né?
Sim, não vão liquidar o estoque sem ter indícios de que precisam fazer isso, né? Exatamente. E por enquanto os indícios têm sido de boas vendas, volume suficiente para acabar com os estoques zerados.
Ô, William, essa hoje chegou a brigar pelos R$2 aí na usina, na região, na tua região de Ribeirão Preto, aí?
Sim, já tá, o preço já tem sinais de ultrapassar os R$2 de novo. Hoje vai.
Desde o final da semana passada a gente já viu uma inflexão para cima, né, William?
Sim, na verdade ele o preço recuperando aí o histórico, ele chegou a 2,25-30, né, no período auge de preço com petróleo mais para cima, e quando teve um movimento de queda do petróleo, ele indicou preços começando até a indicação abaixo de 90, né? Já no finalzinho da semana passada, a gente já viu uma reversão dele voltar acima do 1,90. E agora abriu a semana, agora na verdade abriu a semana indo para cima de 90, agora está fechando a semana para cima dos 2. Natural, né, dado que você tem muito estoque, você tem muitas visões, acontece mesmo essa volatilidade. Agora o nosso entendimento é que a R$2 tem boas vendas e é volume bom para fechar a safra, né?
R$2. William, nós estamos vendo aqui também que o Brent em Londres, ele está com muita inflexibilidade, tá muito difícil de romper os 62, né? Hoje já perdeu quase 2,30%, mais obviamente também pontual, né, por conta de China e Estados Unidos ainda complicada, desaceleração na zona do euro, etc. Mas enfim, o efeito que a gente vê aqui na tela de Londres, na gasolina, ele está se dando a cada quanto tempo aí, e como impacta isso no etanol aí, regularmente, William?
Então, assim, preciso entender que quando tem esses movimentos de economia mundial, a tendência é de afetar negativamente o petróleo e positivamente o câmbio, que é o que acontece hoje.
É o que acontece hoje.
Que é o que acontece hoje. Então, isso não tem impacto nenhum para o produtor de etanol, no caso, e na bomba, porque você não tem... A Petrobras vem seguindo, sim, a política de reajuste de preço, a única coisa é que ela não faz isso de maneira periódica.
Então, exatamente.
Está aleatório. O que me parece é que ela tem alguns gatilhos ali, né? Então, enquanto não dá um determinado percentual de valorização ou de valorização, ela não mexe no preço.
Exatamente.
Também não ficar toda hora mudando o preço.
Exato. Precisaria haver uma certa regularidade, né? Até porque também não se compra gasolina todo dia, né? Não se importa petróleo, não se faz contrato todo dia, né? Naturalmente.
Exatamente. Então ela está fazendo os movimentos, está seguindo. Então esses movimentos de hoje não nos preocupa. Não preocupa. De maneira geral, o que nos preocuparia é algum movimento especificamente no petróleo, né? Na produção ou na demanda desse produto, ou no Brasil, né? Que acaba afetando só o câmbio, né? Só local, né? Uma mudança positiva ou negativa. Aí a gente falando mais de dados econômicos aí, fiscal especificamente brasileiro. Então, é isso, não tem não tem hoje muito reflexo no momento de hoje,
especificamente. Exatamente. Tá? E até porque, né, William, o etanol é negociado só no físico mesmo, né? Então, ele não tem especulação. O açúcar, sim, que a gente até aproveita aqui para mostrar, William, que hoje ele fechou em Nova York tudo embaixo, né? Todas as telas aí. O março, que tá deixando de ser drive logo mais para passar a ser maio, né? O março perdeu 17 pontos a 12,73 libra peso e o maio caiu 19 pontos, né? Quer dizer, aliás, continua numa inflexão ainda o açúcar, né, William, por conta das incertezas da Ásia, né? A Índia com essa confusão que ela arma no mercado, ninguém consegue, pelo menos nessa temporada, olhar direito... Qual o nível de excedente que ela vai haver, que ela vai ter, né?
É, então, o mercado de açúcar ele ainda está em equilíbrio, mas o movimento de hoje a gente entende como o mesmo movimento do petróleo, né? Então acaba devolvendo um pouco no câmbio. Uhum. Mas de maneira geral a gente teve uma correção boa no açúcar ao longo dos últimos meses, né? Então o açúcar hoje, é o que a gente comentou, ele acaba pagando um preço equivalente ao do etanol. Uhum. Em algumas telas com algum desconto, em outras telas com algum prêmio, mas uma situação muito de equilíbrio. Uhum. O que não acontecia na safra passada. Né? A gente abriu a safra passada com um desconto de 20%, 25%. Uhum. Em algumas telas chegava a 30% de desconto no açúcar. Então, por mais que o preço do etanol, entre aspas, tenha decepcionado, não sei se é essa palavra correta, mas não tenha sido o que se esperava, a proteção que ele deu para o preço do açúcar foi excepcional. A gente tirou 10 milhões de toneladas de açúcar o ano passado, né? Com preços de desconto aí de 200, 300 reais por tonelada.
Exatamente.
Está falando de 30 bilhões de reais, não é pouco dinheiro.
Não é pouco dinheiro, não, é verdade.
Então, vamos considerar isso tudo. O Brasil se protegeu dessa guinada que o mercado do açúcar deu, e quem nos protegeu foi Europa, foi Índia, foi todos os países, Paquistão, que não tem essa proteção do etanol.
Exatamente. O etanol está virando, daqui a pouco, para alguns, vai virar o primeiro produto do mix, viu, viu, William? Ainda hoje as empresas se planejam pelo açúcar, né? Porque o etanol não é redigiado, né? Mas em algum momento essa situação vai acabar mudando, né?
Sim.
William, você. Os prêmios hoje, usina contra a tela de Nova York, devem estar mais ou menos parelho, né?
Se olhar para. Depende da tela que a gente olha, né, e da paridade de etanol com relação à gasolina que é usada. Uhum. Nas nossas contas aqui, a gente tem algumas telas com prêmio para açúcar e outras com prêmio para etanol. Uhum. Mas a visão é que a gente tem que é um mercado mais equilibrado do que o ano passado, né? Uhum. Bem mais equilibrado do que o ano passado. O que pode acontecer de levar uma oferta um pouco maior de açúcar e um pouco menor de etanol.
Entendi.
E é o nosso entendimento para a próxima safra.
Por que você acredita nisso, William?
A gente acredita por conta da diferença de preço, né? Se você olhar para o ano passado, foi feito muito ajuste de contrato, muito ajuste industrial. É uma ginástica enorme para se livrar dos 20% de desconto que tinha o produto açúcar. Esse ano que entra, o esforço vai ser muito menor. Óbvio que a safra não tende a ser açucareira, não vai ser açucareira, porque açúcar não paga um prêmio perante o etanol, mas ela tende a ser menos rígida no sentido de ajustes que foram feitos do ponto de vista comercial e industrial para fazer o etanol do ano passado.
Entendi, perfeitamente. Tá. Quais telas que você está vendo prêmio para etanol? Maio, por exemplo, ou em março também?
A tela que a gente vê um leve prêmio para o açúcar, né? Então, inverso, né? Então, para o etanol seriam as telas mais de início de safra, que é a que você comentou, março e maio, e de final final de safra, né? Uhum. Outubro em diante. Uhum. A tela do meio ela já é mais favorável ao açúcar, uhum. Dado a sazonalidade esperada no etanol, né? Uhum. Porque se olhar em termos nominais, elas são muito parecidas, né? Uhum. Mas dado que o etanol a gente tem expectativa de sazonalidade nos meses de meio de safra, uhum. essas telas do meio pagariam um leve prêmio. Agora, é muito. Eu teria que discutir um pouco de premissa e tudo mais, e olhar uhum. os números no detalhe, mas. Uhum.
São bem leves, é bem moderado. São bem leves. Bem moderado.
Não dá, pra, uhum. não dá pra cravar e confirmar que a gente tem prêmio, depende da premissa que é utilizada e uhum. tudo mais. Então, estamos falando de variações aí de 0% a 5% no máximo.
Uhum. William, voltando um pouquinho lá atrás que nós conversamos, me ocorreu aqui porque você falou da expectativa da FG Agro aí em relação à safra de 19 e 20. Vocês já levaram em consideração, por exemplo, um início de safra mais complicado, com menos cana disponível por conta desse veranico praticamente de 2 meses? E você viu que o Notícias Agrícolas trouxe várias regiões produtoras e todas garantindo que mesmo que as chuvas voltassem a partir de fevereiro, não haveria a mesma quantidade de cana que se poderia esperar se as chuvas tivessem sido normais desde dezembro. Pois bem, aí nós vamos ter também um período de menos ATR para açúcar, né? Quer dizer, vocês estão levando em consideração tudo isso, William?
Nós estamos em observação, né, uhum. com relação a isso. Os dados de janeiro de chuva foram péssimos, né? Uhum. Então, até acompanhando aqui, a gente tem uma equipe de energia também aqui, o indicador de PLD, né? Foi para mais de R$400.
R$450 ontem. Nós trouxemos, a Cogen mostrando que quem exportou energia no Mercado Livre esse janeiro faturou quatro vezes mais.
Uhum. Até com alguns clientes a gente comenta, pô, o preço de etanol tá meio que devagar, né? Agora tá voltando o preço melhorar, né? Mas uhum. em 90 ele tava decepcionando, ah, tudo bem, uhum. mas da energia tá pagando todas as contas.
É verdade.
Mas a gente teve o janeiro com o maior preço desde 2015,
uhum.
em termos de energia. Então, uhum. Chuvas muito ruins, em algumas regiões críticas. Agora, tem que acompanhar também o fevereiro e o março, porque também são meses bons de chuva. Então, falar que são meses é determinante para cair a produtividade, depende quanto, né? Que talvez uhum. ela seja determinante, mas não de maneira significativa, mas acendeu a luz amarela, digamos assim.
Uhum. Realmente ainda todos, na verdade, não há como ainda quantificar essa queda prevista aí por várias regiões, né? Mas até por conta do ciclo da cana, que é mais complicado, né, William?
Agora o que dá para confirmar é que a gente não tem uma entre-safra ou um verão positivo,
uhum.
né? Isso, assim, dificilmente teremos.
Uhum. E isso, naturalmente, então, tira a força um pouco da cana, né? Então,
uhum. então a gente não vê produto excepcional já para o ano que vem, não tem como, né? Porque mesmo que se chova de maneira excepcional, uhum. A gente teve um veranico muito, muito acentuado.
Muito acentuado. Uhum.
Então, é isso que dá para visualizar.
Uhum. William, você, para a gente concluir, você tem alguma expectativa, a FG aí com toda a expertise e estrutura dividida em vários produtos do mix suco energético, você deve ter uma visão mais global. Qual é a expectativa de safra para vocês aí, William?
Então, nós não fechamos ainda o nosso número, porque a gente está dependendo dessa configuração do fevereiro e março, uhum. Giovanni. Mas, assim, é um número que tende a ser não maior do que a da safra passada.
Uhum.
Né?
Uhum.
Essa que é o nosso limite. Né? Uhum. Com certeza, a banda de alta da sensibilidade, ela está no tamanho da safra passada.
Uhum,
agora, uhum. a banda esperada e a banda de baixo, ela ainda, a gente não conseguiu, a gente não fechou, porque depende muito do dado. É muita A gente não tem como confirmar por conta da expectativa de chuva, né?
Uhum.
É, mas o que dá para dizer é que com certeza a gente não vai ter uma safra maior. Com uma boa chance, a gente não vai ter uma safra maior que a do ano passado.
De certeza mesmo, ou pelo menos na previsão de vocês, por enquanto é a visão de que vai ter um pouco mais de açúcar e talvez um pouco mais de etanol. Aí talvez
um pouco mais. Pouco menos de etanol.
Pouco menos de etanol.
Mais de açúcar, um pouco menos de etanol.
Uns 35, 36 bilhões de litros de etanol por aí, William? Porque,
assim,
porque essa safra talvez feche em 37, né?
37, uhum. A nossa sensibilidade aqui traz de 1 a 2 bilhões de litros, de 1,5 a 2 bilhões de litros de...
A menos.
De possibilidade... de menos etanol, né?
Uhum, perfeito, perfeito. Pelas razões que você citou aí de ter uma menor rigidez aí no açúcar, né? E provavelmente olhando que a Índia já anunciou que vai tirar um pouco mais de açúcar esse ano do mercado, né? Ou melhor, na outra safra, para o blend de etanol, né? Para o blend de anidro e gasolina. E isso aí pode fazer dar uma forcinha para botar um pouco mais de 2 a 3 milhões de açúcar do Brasil, né? Provavelmente.
Ah,
né?
Com certeza.
Uhum.
Com certeza. Tem notícia boa na Índia, uhum. Notícia boa do ponto de vista de produção um pouco mais moderada,
uhum.
Até na própria Europa, né, e alguns países do leste europeu. Então, esse preço ruim, né, que ficou ruim, muito mais forte para os produtores internacionais do que para os brasileiros, né?
Uhum, é verdade.
Que tiveram a produção de proteção do etanol, muitos tiveram fixação antecipada, acabaram protegendo também desse preço um pouco pior no começo. E a gente ainda teve o câmbio para ajudar.
Exatamente.
Então, nesse contexto geral, a gente se safou bem, né? E o resto do mundo está bastante preocupado com relação ao preço do açúcar.
Uhum.
E tirando produção a todo momento, né?
Uhum. De todo modo, no Brasil provavelmente não vai retirar 10 milhões de toneladas de açúcar como foi ano passado.
Não,
como foi
não,
nessa
não.
safra, né? Quer dizer,
Não. Acho que não.
Uhum.
Acho que não, acho que o que pode acontecer é a gente ter uma safra menor,
uhum.
E aí sim as indústrias vão estar preparadas para produzir menos açúcar também.
Uhum.
Né? Então, aí isso pode acontecer. Agora, numa mesma condição de produção, aí os ajustes são apenas marginais. Mas a redução foi boa, foi uhum. bem impactante para o mercado, acabou uhum. trazendo de novo um balanço mundial para uma situação de equilíbrio, ou talvez um déficit até.
E também, né, William, considerando que para haver um impacto muito grande na indústria, do ponto de vista de quebra na safra, precisaria ser uma quebra muito alta, porque se uma quebra mais ou menos administrável, digamos assim, as usinas elas vão manobrar dentro da demanda e oferta de mercado com etanol e açúcar. Né? Isso, no fim das contas, não afeta tanto, né, William?
Uhum. Não, vai trazer flexibilidade, uhum. né? Uma quebra acaba ajudando no que se refere à flexibilidade industrial.
Exatamente, maravilha. William, então foi bom tê-lo conosco aqui, fechamos aí a quinta-feira com essa visão do mercado suco energético aí, especialmente aí dando essa passada por etanol, tá bom? Muito obrigado,
valeu.
Viu, William?
Boa tarde a todos, valeu.
Valeu, um abraço. William Osari Hernandes, da FG Agro, mostrando que o etanol começa a recuperar de preços, já tem prêmios aí quase equilibrados aí na tela, na comparação com as telas do açúcar em Nova York, e confirmou também que a perda do ano de receita, a perda de preços do etanol em janeiro, muito se deveu à pressa das usinas em escoar em produção. A FG Agro também aponta para uma safra mais um pouco com um pouco mais de açúcar do que se poderia esperar antes, né? E talvez um pouco menos etanol, dadas as condições de mercado, aí, tanto no Brasil quanto no mercado internacional. É o Notícias Agrícolas, encerrando mais esse boletim e convidando o senhor e a senhora para permanecerem conosco, que logo mais vamos entrar com o fechamento de Chicago. Muito obrigado.